DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está no ar o Jornal da DW África, emissão de quarta-feira, 12 de fevereiro. Vamos aos destaques desta manhã. A pedido de Angola, as contas bancárias de Isabel dos Santos em Portugal foram congeladas. A Associação Cívica Transparência e Integridade defende que a luta contra a corrupção deve ser alargada.
Tudo indica que a cooperação judiciária e judicial entre os dois países está a funcionar de forma ágil, mas é importante que ela se estenda além da Isabel dos Santos. É isso que eu tenho dito, que a Transparência e Integridade tem dito.
As autoridades da Nigéria reforçaram a resposta militar no estado de Borno após o ataque de domingo que fez 30 mortos. E na Alemanha, a renúncia da líder da CDU abriu uma nova crise no partido no poder. Vamos saber porquê mais à frente. Eu sou Nuno de Noronha e acompanho neste jornal com edição de Márcio Pessoa. A pedido de Angola, a justiça portuguesa ordenou o congelamento de mais de 30 contas bancárias ligada à empresária angolana Isabel dos Santos. A decisão surge 3 semanas depois do encontro em Lisboa entre o Procurador-Geral da República de Angola, Hélder Pita Gross, e a homóloga portuguesa Lucília Gago. A notícia está a suscitar reações, com a diretora executiva da Associação Transparência e Integridade, Carina Carvalho, a dizer que os acordos de cooperação com Angola estão a dar frutos, a partir da capital portuguesa, João Carlos.
O congelamento das contas bancárias de Isabel dos Santos em Portugal, a pedido das autoridades angolanas, foi confirmada esta terça-feira pela Procuradoria-Geral da República. O arresto ordenado pela Justiça Portuguesa envolve contas nos bancos Eurobic, BPI, Millennium, BCP e Caixa Geral dos Depósitos. As contas dos titulares se indica do Colo, marido de Isabel dos Santos, e de Paula Oliveira, sócia da empresária angolana, também foram arrestadas de acordo com o Ministério Público português. O arresto abrange ainda as contas bancárias dos advogados representantes portugueses da empresária, respectivamente Mário Leite da Silva e Jorge Brito Pereira, não sendo possível apurar para já, por segredo de justiça, qual o total dos valores em causa. A Transparência e Integridade da Associação Cívica Tiago Portugal considera que esta é uma excelente notícia para Angola e uma boa notícia para a luta anticorrupção em Portugal. Para a diretora executiva da associação, a decisão da justiça portuguesa com vista ao congelamento da conta da empresária angolana, significa que os acordos de cooperação entre Portugal e Angola estão a dar frutos.
Tudo indica que a cooperação judiciária e judicial entre os dois países está a funcionar de forma ágil. O caso Luanda Leaks e, em particular, o caso da Isabel dos Santos dão-nos sinais de que essa cooperação está ativa e está a funcionar. Mas é importante que ela se estenda além da Isabel dos Santos. É isso que eu tenho dito, que a Transparência e Integridade tem dito.
Carina Carvalho vai mais além.
É um bom sinal a circunstância das contas estarem congeladas, mas é importante garantir que o proveito da venda das participações da Isabel dos Santos em Portugal não reverta para ela própria e, portanto, que não retorne a Angola e aos angolanos. Isso é absolutamente fundamental garantir nesta fase.
Os prejuízos causados por Isabel dos Santos aos cofres do Estado angolano rondam os 2 mil milhões de euros, segundo o Supremo Tribunal de Angola. A DW África registrou igualmente a reação de Manuel Dias dos Santos, membro da Plataforma de Reflexão Angola. O ativista angolano considera que, para todos os efeitos, esta decisão há muito que já devia ter sido tomada. Seja como for, acrescenta, é uma medida preventiva para evitar a possibilidade de ativos serem transferidos para fora do território português.
Um dos grandes dramas desse tipo de circunstâncias é a forma como os capitais podem facilmente fluírem de um espaço geográfico para o outro. E acho que essa medida é, para todos os efeitos, uma medida necessária e que, do meu ponto de vista e do ponto de vista da plataforma de execução, já devia ter sido tomado.
Entretanto, Manuel dos Santos questiona os meios a usar pelo Estado angolano para a recuperação dos capitais transferidos para o exterior do país de forma imoral.
Em relação a isso, continuo a dizer, será a forma como institucionalmente o Estado angolano vai procurar chegar a esses recursos saídos do país que vai determinar aquilo que serão ações futuras ou não.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Sobre o tema que acabou de ouvir, perguntámos aos nossos ouvintes que opinião têm sobre o arresto das contas bancárias de Isabel dos Santos em Portugal. Acha que a cooperação judicial entre as autoridades portuguesas e angolanas na luta contra a corrupção deveria ser alargada? No estúdio tenho comigo Márcio Pessoa. Bom dia, muitos comentários.
Bom dia, Nuno. Bom dia aos ouvintes. Comentários desde ontem. Manecas em Aposa diz aqui, depois de tanto tempo, ela não esteve aí logo após o Luanda Leaks, em viagem de horas com passaporte russo, Isabelova Ladrovich, segundo ele coloca aqui, a passar procurações, a vazar as contas. Já não tem interesses em Portugal? Isaac Costa pergunta, só agora por quê? Portugal não está muito disposto em ajudar Angola a recuperar todo o dinheiro ilícito que saiu de Angola para Portugal? Tudo porque se esse dinheiro voltar para Angola, vai mexer com a economia portuguesa? Ouvinte que se identifica aqui como VD, o arroaceiro, diz que congelaram, mas as contas estão vazias. O dinheiro já se foi com a própria. E Anderson Pungui diz aqui, nós já perdoamos. São as primeiras reações dos ouvintes, Nuno.
Obrigado e até já, Márcio. Voltamos daqui a pouco ao Espaço do Ouvinte. Junte-se ao debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, a UNITA apelou ao empenho do Parlamento Europeu na luta contra a corrupção em África, mas salientou que o tema não se esgota no Luanda Leaks. Em comunicado, o principal partido da oposição congratula a instância europeia por agendar para esta quarta-feira um debate sobre o branqueamento de capitais, no momento em que Angola está no centro das atenções após a revelação dos esquemas de corrupção que envolvem Isabel dos Santos, filha do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos. A UNITA frisa, no entanto, que as revelações feitas por um consórcio de jornalistas não causam surpresa, porque, e cito, a corrupção faz parte da cultura do partido no poder, o MPLA. Ainda em Angola, cerca de 500 milhões de dólares vão ser investidos nos próximos 2 anos em projetos de energia solar. A informação foi avançada em Addis Abeba pelo ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, durante o 3º Fórum Africano de Negócios. O investimento faz parte da estratégia pública que visa distribuir eletricidade a todo o território e aumentar a utilização de energias limpas. Em Moçambique, há 31 mil alunos a precisar de salas de aula com urgência. Quem o diz é a ministra da Educação, Carmelita Namashulua. Pelo menos 97 escolas públicas ficaram destruídas na sequência de ataques armados em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Ontem, num comício em Pemba, a ministra prometeu que as crianças não vão ficar sem estudar, serão acolhidas em escolas mais seguras de distritos vizinhos. O fundador da Frente de Libertação de Moçambique, Marcelino dos Santos, morreu ontem aos 90 anos, em casa, em Maputo, vítima de uma paragem cardíaca. A causa da morte é avançada pelo médico pessoal do histórico líder. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, já divulgou uma nota de pesar pelo falecimento do fundador da Frelimo. Não são ainda conhecidos os pormenores sobre as cerimónias fúnebres. A União Europeia vai financiar com 2,5 milhões de euros 5 projetos da sociedade civil em 8 ilhas de Cabo Verde. O valor visa promover a inclusão das camadas vulneráveis da população. Os projetos foram selecionados por concurso público.
DW África. Deutsche Welle.
O governador do estado nigeriano de Borno vai reforçar a presença militar nas ruas da região. A decisão surge depois de extremistas do Boko Haram terem matado no domingo 30 pessoas, incendiando os carros onde dormiam, como conta uma testemunha à agência de notícias France Presse. Estávamos sentados no banco da frente do carro e, inesperadamente, ouvimos-los gritar Allahu Akbar, que significa Deus é grande. Depois começaram os tiroteios. Mataram uma senhora no banco da frente do carro e depois nós começámos a fugir. Vi-os matar mais de 10 pessoas e a queimar 2 bebés no carro. Também sequestraram vários homens e mulheres. O governador Babagana Zulum visitou na segunda-feira o local da tragédia, onde alguns dos carros continuavam em chamas. O ataque ocorreu em Aunu, a cerca de 20 km de Maiduguri. Outra testemunha do ataque relata o rastro de destruição. Os corpos de algumas pessoas que perderam a vida no ataque ficaram completamente queimados, enquanto outros foram mortos pelo calor do carro em chamas. Esta é a sexta vez desde junho que a cidade de Aounou sofre ataques do Boko Haram. Os militares acusaram os motoristas das viaturas incendiadas de terem desrespeitado um aviso militar sobre o encerramento da estrada onde ocorreu o ataque. No entanto, o governador acusou mesmo as forças de segurança de não protegerem a população e ordenou o restabelecimento de uma base militar naquela zona, para além do reforço das patrulhas. Durante o ataque, os terroristas raptaram várias pessoas, incluindo mulheres e crianças. Pelo menos 8 caminhões de mercadorias foram incendiados e os assaltantes abandonaram o local depois de pilharem casas e lojas. O noroeste da Nigéria vive há anos em estado de violência por causa do Boko Haram, que desde 2009 luta para implantar um estado de cunho islâmico no país que tem maioria muçulmana no norte e cristã no sul. Em 2014, este grupo jihadista raptou em Chibok mais de 270 meninas, captando a atenção mundial. 112 acabaram por ser recuperadas após negociações com o governo, mas a maioria permanece desaparecida há quase 6 anos. Kabiru Adamu é especialista em segurança na capital Abuja e tem sérias dúvidas sobre a recuperação das vítimas. É cada vez mais difícil ter esperança. Temos que estar cientes de que há atos de guerra nesta região. Lançaram-se bombas. As milícias terroristas, que as mantiveram prisioneiras, anunciaram que já venderam as crianças. Algumas delas foram casadas à força, o que mostra o quão difícil será para algumas delas serem libertadas.
DW Deutsche Welle.
E na Alemanha, a renúncia de Annegret Kramp-Karrenbauer à liderança da União Democrática Cristã deixou o partido da chanceler Angela Merkel de novo em crise. Muito se especula agora sobre o futuro da CDU, mas também sobre a coligação no poder. Os detalhes com Raquel Loureiro.
Esta segunda-feira, na mesma altura em que a tempestade Sabine assolava a Alemanha, um relâmpago político caiu em Berlim. Annegret Kramp-Karrenbauer anunciou a demissão da liderança da União Democrata Cristã, CDU. Foi numa reunião interna do partido que a AKK, como era conhecida, fez saber também que não vai concorrer às eleições legislativas de 2021. O anúncio está a fazer correr muita tinta nos jornais nacionais, pois deixa várias questões em aberto. A primeira, quem irá suceder à KK? E a segunda, será que o governo de coligação da chanceler Angela Merkel está em perigo? A Annegret Kramp-Karrenbauer garante que não.
Se depender de mim, a minha renúncia não terá qualquer efeito sobre a estabilidade da grande coligação. Continuarei a ser a líder do partido no futuro próximo.
No entanto, Melanie Hamann, jornalista de política da revista alemã Der Spiegel, diz não ter tanta certeza sobre esta estabilidade.
É uma bomba absoluta, é um choque para a CDU. Provocará uma situação de instabilidade na CDU e possivelmente também no governo federal. Porque a questão da candidatura às legislativas e da sucessão de Kramp-Karrenbauer do partido também levanta a questão do destino de Angela Merkel.
O partido de Merkel está dividido entre uma ala moderada e uma ala mais à direita, que não exclui trabalhar com o partido populista de extrema-direita, AfD. Merkel e Kramp-Karrenbauer disseram estar totalmente contra uma colaboração com os populistas. Agora, na lista dos sucessores de AKK, destacam-se dois nomes, dos quais um é já bastante conhecido na Alemanha pela sua rivalidade com Angela Merkel. Trata-se de Friedrich Merz, ex-líder do grupo parlamentar da CDU-CSU. Advogado de formação, Merz esteve durante mais de uma década afastado da política, tendo regressado em 2018 para fazer frente a Kramp-Karrenbauer na corrida à liderança da CDU. Uma batalha que acabou por perder, mas por poucos votos. Outro dos nomes apontados para a liderança do partido é o do primeiro-ministro do Estado da Renânia do Norte-Vestfália, Armin Laschet. Próximo de Angela Merkel, Laschet enquadra-se na ala moderada do partido. Katja Kimping é líder do partido à esquerda e também ela acha que a luta pela liderança do partido vai ser também uma luta de programas.
Vai existir uma luta dentro da CDU para a direção do partido.
Se Merz vencer a eleição, a ameaça de vir a existir um maior e mais profundo entrosamento da CDU com a AfD é maior.
Foi, aliás, esta aproximação entre a CDU e o partido de extrema-direita que levou ao afastamento de AKK. O anúncio da sua renúncia surge poucos dias depois de, no estado da Turíngia, no leste da Alemanha, o candidato do FDP, Thomas Kemmerich, ter sido eleito chefe do governo com os votos concertados dos partidos CDU, FDP e AfD. Raquel Oreiro, DW.
DW Notícias.
O Conselho de Segurança da ONU vota esta quarta-feira uma resolução de apoio ao cessar-fogo na Líbia. A votação neste órgão máximo das Nações Unidas foi solicitada pelo Reino Unido. A posição da Rússia, que bloqueou há cerca de uma semana o projeto de resolução, ainda não é conhecida. Tal como o Reino Unido, Moscou é um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança com poder de veto. A casa do ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné Equatorial, Juan Carlos Angue, foi cercada esta noite por soldados do regime de Teodoro Obiang. Segundo fontes diplomáticas citadas pela agência de notícias EFE, os militares querem deter o magistrado, embora não tenham um mandado para fazê-lo. Juan Carlos Angue foi afastado da presidência do Supremo Tribunal em 2018. A destituição ocorreu após decreto presidencial que não especificou as razões do afastamento. Na República Centro-Africana já foi formalizada a coligação da Oposição Democrática 2020. Trata-se de uma aliança de 14 partidos opositores. A coligação abrange, por exemplo, o partido do antigo presidente François Bozizé, o KNK. A presidência desta coligação será rotativa e avalia a possibilidade de apresentar uma única candidatura às eleições presidenciais. Na Venezuela, o presidente do Parlamento, Juan Guaidó, foi agredido ontem à chegada ao Aeroporto Internacional de Caracas. Guaidó foi alvo de agressões na cara por simpatizantes do regime venezuelano que lhe rasgaram a camisa. O dirigente da oposição chegou proveniente de um périplo que começou na Colômbia e que passou por vários países. Já no leste da capital, na Praça Bolívar de Chacao, Juan Guaidó disse numa cerimónia pública que regressou ao país para fazer o que for necessário para derrubar a ditadura do presidente venezuelano Nicolás Maduro. O número de mortos na China continental devido ao novo coronavírus aumentou para 1.113, segundo as autoridades chinesas. O número total de casos de infecção ultrapassa já os 44 mil. O novo vírus afeta mais de 25 países. A situação motivou a marcação de uma reunião de emergência na União Europeia para amanhã.
DW, Espaço do Ouvinte.
Pedimos esta manhã aos nossos ouvintes para comentarem o arresto das contas bancárias de Isabel dos Santos em Portugal. Márcio, mais comentários.
Exatamente. Nuno Lordino Lourenço José diz que quando a eurodeputada Ana Gomes falava que Isabel dos Santos estava a usar Portugal como sua lavanderia de dinheiro, muitos atiraram pedras contra a eurodeputada, alegando que ela estava a acusar a Isabel dos Santos sem provas. Isso já devia ter acontecido há já bastante tempo, antes que ela vendesse outras ações e bens. Espero que aconteça o mesmo que aconteceu em Paris com Teodorin Obiang. A carapuça serviu, diz aqui o Lordino Lourenço José. Santos Jorge elogia a iniciativa. O Victor, ele dá um sinalzinho, ok, muito bom, ele faz assim no Facebook. A Victor Almeida acha uma decisão acertada por parte da justiça portuguesa, uma vez que existem provas convincentes de que o patrimônio dela é fruto de desvio monetário vindo do erário público angolano. Mas existem aqui alguns atalhos fora do lugar, porque, no meu ver, a justiça portuguesa falhou em deixar de vender uma empresa em que uma das principais acionistas encontra-se em conta com a justiça. Estou a mencionar o Eurobic, que foi comprado pela banca espanhola, diz aqui o Victor Almeida. Ambrósio Francisco acha que agora o presidente João Lourenço fez jus à sua promessa. Não haverá negociações porque já foram congelados pela lei, mas se não fizerem, utilizaremos todos os mecanismos legais para a recuperação dos capitais que foram retirados de forma indevida, ele cita o presidente João Lourenço. José Jassi diz que isso não vai durar muito tempo, porque juízes querem a grana, entre aspas, e advogados também. E ele é muito inteligente, vai contratar os melhores advogados, ou melhor, ela é muito inteligente, vai contratar os melhores advogados do mundo em nos Estados Unidos, melhor dizendo. E o Watson Jaime diz que o arresto dos bens da família do Santos não será a solução para suprimir os problemas pelos quais passam os angolanos. A justiça e o governo devem sim educar as pessoas para pararem de recorrer a práticas ilícitas, uma vez que prejudicam uma nação. Nuno.
Obrigado, Márcio. Muitos comentários sobre um tema que vai dar pano para mangas. Por hoje é tudo. Nós ficamos por aqui. Voltamos mais logo com a emissão da noite.